Irmãos, que congresso que tem sido, particularmente para mim. Que momento especial a ceia do Senhor nessa manhã, relembrando do sacrifício de Cristo, as músicas, relembrar o que o Senhor tem feito em nossas vidas e também compartilhar com os irmãos aqui nesse período do congresso. Tem sido particularmente para mim muito agradável rever alguns, conhecer outros, conversar, orar juntos. Tem sido graça de Deus também. Vamos orar, que Deus nos abençoe. Deus, obrigado por tudo que já fizemos neste congresso. As músicas de adoração, as orações com os irmãos, nos aproximando uns dos outros, a ceia logo cedo, tudo, Deus, contribuindo para a nossa intimidade contigo, a intimidade também dessas crianças que saíram agora. As leve em paz e segurança para que tenham suas vidas transformadas também pela tua palavra. Palavra esta, Deus, que abriremos logo mais. E pedimos que ela impacte profundamente as nossas vidas. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Algum tempo atrás, aconteceu uma situação muito diferente, muito inusitada na nossa família, ali na nossa casa. E eu me lembro, era um dia bastante cedo, nossos filhos acordam muito cedo. E nisso vem o Lucas, nosso filhinho mais velho, chorando, dizendo o seguinte: papai, você me perdoa? Eu falei: o que aconteceu, Lucas? Papai, você lembra ontem que eu te desobedeci e você disse que ia me disciplinar? Lembro, filho. Então, papai, você esqueceu de me disciplinar, mas eu lembrei e eu não te lembrei que você se esqueceu de me disciplinar. Eu falei: meu Deus, e agora? O que eu faço? Passa um minuto, dois no máximo, veio o Tiago chorando. Papai, eu tenho que obedecer vocês, mas é difícil. Papai, me ajuda, porque eu quero obedecer Jesus. Tá bom, filho, papai ajuda, dei um abraço, orei com ele e ele saiu. Uns dois minutos vem a Juliana, mas agora ela não veio chorando, nem nada, nem confessando o pecado, mas ela falou: Helder, que virtude essa a dos nossos filhos aprenderem a dimensionar o peso do pecado e a buscar a santidade de Deus. E temos enfatizado algumas coisas com eles que não fazem parte do tema da pós-modernidade. Nós temos falado para eles que eles não podem se conformar com o erro, que eles devem lutar contra o pecado, que eles não podem ser coniventes com os erros dos outros. Temas esses que a pós-modernidade, a geração atual, faz de tudo para acobertar. Já percebeu que hoje a grande ênfase é acobertar o mal, encobrir o erro? Eu lembro de ter escutado uma vez desses gurus da administração, esses gurus do mundo empresarial, dizendo o seguinte: não reconheça as suas falhas, não demonstre vulnerabilidade, demonstre-se como alguém impecável, inerrante. Numa época que valoriza isso, você não erra, você não pode reconhecer suas limitações, você não pode chorar, você tem que ser forte. Escutei de um outro na Rede Globo, aquele Mark Geringer, dizendo que muitas vezes você, como profissional, não pode nem se abaixar para pegar um papel no chão, porque você poderá demonstrar que você é fraco diante dos outros profissionais. Entendeu? Qual é a proposta do mundo de hoje? Não reconheça as suas falhas. Passe por cima dos seus erros. Faça de conta que eles não aconteceram. Portanto, chorar pelo pecado, pedir ajuda na luta contra o mal, não são virtudes que a pós-modernidade valoriza. Ainda mais quando nós partimos para o mundo evangélico. Já percebeu o que tem acontecido com o nosso mundo evangélico nos dias de hoje? Tem se falado muito, de um tempo para cá, de que o Brasil precisa de avivamento. Quantos já ouviram essa expressão, avivamento? O Brasil tem que buscar avivamento, nós temos que viver o verdadeiro avivamento. E eu fui na internet, preparando esses estudos, fui na internet ver o que é que está acontecendo de chamada, de convocação para avivamento no Brasil. Descobri um tal de um Congresso Nacional de Avivamento, do ano de 2007, onde o slogan era: onde há fumaça, há fogo. Aí tem o testemunho de uma congressista: o Senhor despertou meus olhos espirituais, restituiu minha coluna espiritual para que ficasse firme e forte, recebi uma unção de fogo e disse que tinha selado tudo e que iria se cumprir tudo aquilo, e também para eu fazer prova de Deus. E todos os meus problemas ele havia solucionado. É congresso de avivamento extravagante, congresso Avivamento Total 2009, primeiro congresso de avivamento, congresso Fé e Avivamento, oração conclamando 8 serafins para ficar não sei aonde, diversas situações que conclamam exatamente avivamento, poder, energia espiritual, aquele negócio que te energiza de uma tal forma e parece que te dá todas as condições de viver no mundo. Mas o que eu acho interessante é que pouquíssimos desses congressos, e eu falo como quem já presenciou alguns, como quem já assistiu outros, como quem já leu outros, não se fala sobre a luta contra o pecado. Não se fala sobre disciplinas espirituais. Se fala sobre santidade com Deus, mas uma santidade mística. Uma santidade que vai para o monte orar, uma santidade que te coloca com o rosto no chão, boca no pó e tantas linguagens aí, mas que não mexe com o dia a dia do testemunho do indivíduo, da humilhação que reconhece o pecado cometido. Eu diria para os irmãos que no Brasil hoje há muito movimento evangélico e pouco avivamento bíblico evangélico. A história dos avivamentos, os grandes avivamentos no mundo, diz que os avivamentos aconteceram começando por uma profunda consciência do pecado e da miserabilidade, ou seja, da minha indignidade como ser humano diante de Deus. E por causa desses dois contrastes, eu então busco devotadamente, integralmente a Deus. Não estou buscando energia espiritual, eu estou buscando humilhação. Eu não estou buscando poder profético da palavra. Eu estou buscando a luta contra o pecado para que eu me encha mais desse Deus. Então, no Brasil, infelizmente, eu diria que hoje nós temos muito sentimentalismo, muito subjetivismo, é o sonho, a revelação, é a profecia, é não sei o quê, e pouquíssima confrontação de pecado. Essa é uma característica da pós-modernidade, o chamado individualismo, onde eu não entro no teu mundo, você não tem acesso ao meu mundo, e uma das implicações é simples: eu não posso confrontar o pecado. Por quê? Porque o teu conceito de pecado pode ser diferente do meu conceito de pecado. E quem é você para entrar no meu mundo, tacar o dedo na minha cara e dizer que eu estou errado? Olha a tua vida! Não é isso que muitas vezes falam para a gente? Então, a pós-modernidade, nesse grande relativismo, nesse grande individualismo, nesse grande subjetivismo, sentimentalismo, todos esses ismos que eu tenho citado para vocês agora, eles fazem parte da pós-modernidade. São autores, alguns desses que eu citei, que tratam esses temas. Então, você já não pode mais confrontar o erro. Afinal de contas, você peca mais do que eu. Então, você fica na sua, eu fico na minha, e a vida continua. E aquelas virtudes que eu falei no início, do choro por um pecado, o reconhecimento da indignidade diante do mal, têm se tornado cada vez menores no nosso mundo evangélico pós-moderno. É uma situação muito parecida com o que aconteceu em Juízes, capítulo 2. Eu lerei apenas do versículo 1 ao versículo 5, Juízes, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Uma nação entregue ao pecado, como vimos ontem em Juízes 1, uma nação que barganhou com o mal e por causa disso se entrega à devassidão moral, mas uma nação que Deus agora deseja promover verdadeiro avivamento, revitalizar no compromisso com o Senhor. Diz assim em Juízes 1, 2, do versículo 1 ao versículo 5. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços.
Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Nós vimos ontem no capítulo 1 de Juízes que Israel relativiza a palavra de Deus, barganha no seu compromisso com Deus, não expulsa os inimigos, vive um certo circunstancialismo, porque, afinal de contas, os inimigos tinham carros de ferro, dão um jeito na resolução das consequências, mas não tratam as causas do seu pecado, por isso toleram o paganismo, vivem uma vida independente de Deus. Esse é o contexto do capítulo 1. E quando chega no capítulo 2, que fala que o anjo do Senhor sobe de Gilgal a Boquim, ele vai retratar agora a presença do próprio Deus no meio do povo. Olhe para essa expressão, o anjo do Senhor, como uma expressão distinta de toda e qualquer referência a anjos no Antigo Testamento. Quando essa palavra, o anjo do Senhor, aparece, geralmente ela é relacionada ao próprio Deus, a alguma das pessoas da Trindade. Porque esse anjo do Senhor, em diversos outros contextos, ele recebe adoração. Não é qualquer ser angélico. E a palavra anjo, ela dá a ideia de um enviado de Deus, um mensageiro de Deus. Aqui é muito provável que seja a manifestação do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Uma chamada cristofania, a manifestação de Cristo que existia antes do seu nascimento. Lembra que ele é eterno, sempre existiu. Então é o próprio Deus se fazendo presente nesse momento singular de paganismo em Israel. É o próprio Deus vindo ao encontro do seu povo. E o texto aí fala que ele saiu de Gilgal. Gilgal é a primeira cidade na entrada de Canaã. Foi a primeira cidade que eles pisaram dentro de Canaã. Ela ficava próxima ali, ó, Rio Jordão, Mar Morto. E o anjo sai de Gilgal e vai para Boquim. Se você percebeu ali no versículo 5 de Juízes 2, fala que Boquim se chamava Boquim porque ali o povo chorou. Então a cidade Boquim significa o lugar daqueles que pranteiam, o lugar daqueles que choram. Agora, não olhe para essa migração do anjo do Senhor de Gilgal para Boquim simplesmente como uma migração geográfica, territorial. Saiu de um lugar e foi para o outro. Ambas as cidades têm um significado muito especial na história do povo. Muito mais que dizer que ele saiu de um lugar e foi para o outro, o autor de Juízes quer retratar a condição espiritual de Israel em Gilgal e a condição espiritual de Israel em Boquim. Se você voltar sua Bíblia para Josué capítulo 4 e capítulo 5, quando o povo entra em Canaã em Gilgal, primeira cidade de Gilgal, vocês verão nesses dois capítulos que ali em Gilgal, o povo de Israel instituiu um memorial. Quando o povo passa pelo Rio Jordão, um homem de cada tribo pega uma grande pedra para construir um monumento, um memorial. E o propósito do memorial em Josué 4 é: quando os vossos filhos passarem por aqui e perguntarem, papai, o que é isso? Sabe aquela pergunta do filho? Pai, o que é isso? Então vocês dirão que naquele dia, com mão forte, o Senhor vosso Deus vos fez passar a pé seco este Rio Jordão para possuir a terra que sob juramento vos dei. Então é a relembrança. Quando entram em Gilgal, Deus diz: estabeleça um memorial, porque hoje se faz cumprida a minha palavra. Era o Deus que prometeu, fazendo cumprir sua promessa. No capítulo 5 de Josué, também em Gilgal, Deus conclama o povo para a circuncisão. Todos aqueles homens que nasceram durante o período do deserto, que não haviam se circuncidado, deveriam naquele momento fazer isso. Por quê? Porque a circuncisão era a marca física, a marca no corpo do homem, demonstrando a separação da nação de Israel para a santidade de Deus. É propriedade de Deus, leva no corpo as marcas dessa separação. E Deus foi testemunha dessa renovação de aliança em Gilgal. Então em Gilgal o povo foi depurado, o povo retornou às alianças com Deus, o povo retornou à intimidade com Deus. Deus eliminou o opróbrio, né? Deus eliminou toda a vergonha, a indignidade do deserto, que foi disciplina de Deus, para em Gilgal restaurar a intimidade com Deus. Isso é Gilgal. O que é que acontece então quando o anjo do Senhor sai de Gilgal e vai para Boquim? Vocês abandonaram todo aquele compromisso que vocês assumiram comigo lá atrás. Então não é só falar que saiu de um lugar e foi para o outro, mas retratar toda uma diferença de condição de Israel, que em Gilgal havia restabelecido a comunhão com Deus, mas em Boquim já era um povo pagão, um povo distante de Deus, um povo rebelde, idólatra contra Deus. Essa é a condição de Israel. E o texto aí, voltando para Juízes 2, fala que esse anjo do Senhor diz: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Você já percebeu a quantidade de vezes que no Antigo Testamento Deus relembra o povo das suas promessas passadas? Já percebeu isso? Quantas vezes Deus volta para o passado para relembrar o povo dos compromissos assumidos? Qual é o valor disso? Há um efeito didático, educativo muito específico. É Deus relembrando o passado para determinar o presente, para determinar o futuro. Irmãos, Deus é um Deus de história e que não abre mão do passado. Deus relembra Israel do passado dizendo: lá atrás eu prometi, hoje eu estou cumprindo, mas vocês foram infiéis com aquilo que eu havia prometido. Eu dou aula de interpretação bíblica, como interpretar a Bíblia, e a minha grande paixão é história. Sou apaixonado por história bíblica. E tem uma frase que eu costumo citar para os meus alunos, que diz o seguinte: o passado testemunha para o presente a fidelidade futura de Deus. É o mesmo Deus de ontem que atua hoje e me renova a esperança que continuará atuando no futuro. Irmãos, é para isso que serve história. Sabe por que é que o livro de Juízes foi relatado? Para lembrar o povo do que acontece quando não há rei em Israel. O que é que acontece quando o povo barganha com o pecado? É história, dizendo: lá atrás eu fiz isso, para que no hoje vocês reassumam o compromisso e amanhã renovem as vossas esperanças para comigo. É o mesmo Deus de sempre. Lembra do 11 de setembro? A queda das duas, as torres gêmeas, lá em Manhattan, nos Estados Unidos, Nova York. Uma grande rede de televisão norte-americana, a ABC, convidou a filha do Billy Graham para uma entrevista. E o repórter, você encontra a transcrição disso tanto em inglês quanto em português na internet. O repórter fez a seguinte pergunta para Anne Graham, a filha do Billy Graham: onde estava Deus nos atentados de 11 de setembro? A resposta dela foi fantástica, porque ela fez uma construção histórica do não é onde estava Deus, o que é que nós fizemos com Deus. Aí ela conta, ela fala: nós tornamos tudo relativo, nós dissemos que não pode mais orar na escola, nós dissemos que a Bíblia não pode mais estar presente na escola, os nossos educadores da nação norte-americana disseram que os pais devem criar seus filhos soltos, sem limites e referenciais. Os nossos políticos simplesmente juram profanamente sobre a Bíblia, colocam a mão sobre a Bíblia dizendo que serão fiéis, mas não honram esse compromisso. E ela diz o seguinte: a questão não é onde está Deus, a questão é onde é que nós colocamos Deus. Quando Deus relembra o povo do passado, do Egito você subir para possuir essa terra que sob juramento vos dei, é Deus relembrando: vocês é que me abandonaram, vocês é que se distanciaram de mim. Olhe para o passado, eu prometi, eu vos trouxe. Irmãos, quanto nós precisamos nos dias de hoje relembrar das promessas de Deus nas nossas vidas. Josué, capítulo 21, 45, Josué diz, o autor diz que de todas as promessas que Deus havia feito em Israel, tudo se cumpriu, nenhuma se falhou. Números 23 fala que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, Deus deixará de cumprir aquilo que prometeu? Então, irmãos, a desgraça da nossa vida não é porque Deus me abandonou, mas é porque, de alguma forma, eu barganhei o meu relacionamento com Deus. Eu, progressivamente, o abandonei. Como Guilherme falou, aquelas pequeninas atitudes, aqueles compromissos que eu fui abrindo mão. Lembra das brechas que nós vimos ontem à noite? Qual é o impacto disso no capítulo 2 de Juízes? Uma nação totalmente paganizada. Uma nação rebelde e avessa a Deus. Irmãos, quais são algumas promessas de Deus às nossas vidas que nós temos que nos lembrar? Não promessa naquele sentido de caixinha de promessa. Sabe, você pega a caixinha e te... Não, promessas verdadeiras. Por exemplo, Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Promessas, aquela dada aos discípulos, sobre a vinda do Espírito Santo, de que é Ele quem nos daria poder e condições para vivermos uma vida digna diante dEle e diante do mundo. Promessas que renovam a nossa vida no presente, promessas que renovam a nossa expectativa futura de que o mesmo Deus do passado é o Deus que atuará no presente, é o Deus que atuará no futuro. Promessas que nós temos que nos lembrar. E são essas as promessas que Deus está relembrando aí o povo de Israel. E Ele diz, eu nunca invalidarei a minha aliança convosco. Olha que frase bonita. Vocês me abandonaram, mas eu nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Essa palavra invalidarei, ela dá a ideia, eu nunca quebrarei, eu nunca romperei, eu nunca trairei os compromissos assumidos contigo, povo de Israel. Irmão, sabe por que é que Deus nos abençoa? Sabe por que é que Deus nos busca, de alguma forma, o aprazimento da nossa vida? Porque, entre aspas, somos simplesmente seus filhos, ou simplesmente porque somos seus filhos. E pertencemos ao sangue da nova aliança. Irmãos, Deus estabeleceu uma aliança conosco em Cristo. A cada infidelidade, a cada rebeldia, a cada pecado, a cada mentira, a cada seja o que for, que nós cometemos, é como se nós abríssemos mão dessa aliança com Deus. É como se nós traíssemos o compromisso acertado e adotado ali com Cristo. Por que é que Deus nos abençoa? Por causa do compromisso dEle conosco em Cristo Jesus. Isso já é motivo suficiente para você louvar a Deus. Eu quero separar agora um minutinho para fazermos exatamente isso. Agradecemos a Deus pela nossa salvação em Jesus. Às vezes a nossa vida é tão tumultuada, a gente pede para Deus isso, pede para Deus aquilo, agradece pelo trabalho, agradece pelo dinheiro, pela saúde, por tantas coisas. E o fato determinante da nossa vida, que é a salvação em Jesus, muitas vezes passa batido, passa despercebido. Então aí mesmo onde você está, se Deus tem te abençoado, se Deus tem te transformado, é pura e simplesmente por causa da aliança dEle contigo em Cristo Jesus. Amém? Ore aí, no seu lugar, aí sozinho mesmo, se for o caso, agradecendo a Deus pela tua salvação, salvação em Jesus. Deus, obrigado porque a tua aliança conosco nunca será quebrada por causa do sacrifício de Jesus. Não nos deixe cair na rotina com esse sacrifício, mas a cada dia vivê-lo, celebrá-lo e externá-lo a outras pessoas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nunca invalidará essa aliança conosco. Amém. Cultive esse hábito, irmão, parente aqui. Já agradecemos sim por várias coisas, mas lembramos que todas essas coisas só têm sentido por causa da aliança de Deus conosco. Ter um bom trabalho é bom? É ótimo. Ter reconhecimento é bom? Sim, é bom. Ter diploma é bom? Sim, é bom. Ter uma boa família é bom? É excelente. Ter conforto é ótimo. Tirar férias, excelente. Mas nada disso terá sentido fora da nossa salvação
em Jesus.
Cairemos no individualismo, cairemos no egoísmo, cairemos no materialismo, seja ismo que for, porque perderemos o sentido da salvação em Jesus, que é a aliança de Deus para conosco. Deus diz: eu nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Aí no versículo 2, novamente, ele relembra o povo de alguns passos a mais que já vimos ontem em Deuteronômio 7. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derrubarei os seus altares. É aquela relembrança. Vocês não deverão fazer isso. Se vocês fizerem, vocês estão traindo o nosso trato. Vocês estão quebrando a nossa aliança. Você já viu qual é o pecado que Deus usa na Bíblia para retratar a infidelidade do povo de Deus? Adultério. É o pecado que Deus usa para retratar toda e qualquer infidelidade do povo para com ele. Vocês me traíram, vocês me trocaram por outra. É o que Deus está relembrando o povo agora no versículo 2. Vocês não deveriam fazer isso. No entanto, contudo, vocês não obedeceram a minha voz. Você sabe o que é obedecer? Há uma diferença entre ouvir e obedecer. A diferença é simples. Obedecer é se submeter àquilo que você ouviu. É exatamente esse o significado do texto bíblico. Vocês não se submeteram àquilo que eu disse a vocês. Vocês não se sujeitaram. Vocês não reconheceram a minha autoridade. Vocês não reconheceram a minha soberania sobre vocês. E por não reconhecerem, vocês simplesmente abriram mão do compromisso comigo. Vocês foram infiéis, desobedientes. Esse é o significado da palavra desobediente. É não se submeter ao que você ouve. Quer fazer um exercício simples? Eu costumo fazer várias vezes para você ver o quanto você sabe sobre Bíblia e Deus sem perceber muito. Quantos de vocês aqui tem mais de 5 anos de cristianismo? 5 anos, tá bom? Vamos tomar por base aí os 5 anos. Alguns têm 50, outros têm 3, outros 10. Vamos tomar a média aí de 5 anos. Suponhamos que nesses últimos 5 anos você tenha, dos 52 domingos do ano, você tenha ido em 40 deles à igreja, tá bom? Olha lá, um dia você assistiu o jogo do Flamengo, outro dia você estava cansado, outro dia você foi na praia, tudo bem, faz parte, um dia te cancelaram o Enem, seja o que for, tá? 40 dias, 40 domingos, isso transforma em 40 pregações. Portanto, nos últimos 5 anos, quantas pregações você participou na igreja? Nos últimos 5 anos, cadê a turma da matemática aí? 200. Muito bem. Suponhamos que o pregador, o presbítero, aquele que trouxe a mensagem, tenha explicado, ensinado e aplicado pelo menos 3 versículos bíblicos por culto, por pregação. Isso colocará para você quantos versículos dos últimos 5 anos? 600. Isso sem considerar estudos bíblicos nas casas, na igreja, escola dominical, devocional diária. 600 versículos, 600 textos bíblicos nos últimos 5 anos. Agora, quantos desses 600 nós praticamos naturalmente nas nossas vidas? Quantos desses 600, de fato, têm determinado o meu e o teu dia a dia? Você percebeu então que o problema não é buscar mais conhecimento de Deus, mas praticar aquilo que nós já sabemos? O problema não é ter que buscar novos conhecimentos. O problema e o desafio é obedecer aquilo que eu e você já sabemos. E quando Deus fala, relembrando do passado, Deus não está dando nada de novo. Deus só está relembrando, vocês já sabiam disso, mas vocês não obedeceram. Eu não tenho dúvida, irmãos, que muitos de nós viemos para cá com alguns pecados enrustidos nas nossas vidas, em que já sabemos o que é o certo, sabemos o que é a ordem de Deus, sabemos o que a palavra de Deus diz, mas rebeldemente decidimos não obedecer ao Senhor. Não é verdade que muitas vezes fazemos isso? Sabemos o que é certo, mas decidimos fazer o errado. Ouvi, mas não me submeti àquilo lá. E cada vez que nós pecamos contra Deus, é como se nós não reconhecêssemos a autoridade de Deus. Você já percebeu que você dificilmente obedece alguém em quem você não acredita? Você já percebeu que os filhos têm mais dificuldade de obedecer às mães do que aos pais? Acontece isso ou não, mãe? A mãe fala, o filho estica, negocia. O pai fala, na média, o filho treme. É assim ou não é, mãe? Sabe por quê? Porque a mãe, de tão próxima que é do filho, normalmente, o filho acaba nem sempre reconhecendo essa autoridade, essa soberania. Irmãos, quando pecamos contra Deus, sabe o que é que nós estamos fazendo? O Senhor é bom, mas a tua vontade não é tão perfeita assim para a minha vida. O Senhor é soberano, mas nesse momento não é autoridade na minha vida. Irmãos, isso é o pecado. É a desconsideração da autoridade, da soberania, da supremacia de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos abandonando Deus, deixando Deus de lado aí nas nossas vidas. É exatamente isso que aconteceu lá em 1 Samuel, capítulo 15, com o próprio rei Saul, quando Deus dá a ordem de destruir os amalequitas, porque há uma rixa entre Israel e Amaleque histórica, e Deus diz para Saul: vai e destrua totalmente Amaleque. Saul vai até ali, guerreia com Amaleque, mas não destrói totalmente, leva o rei cativo e toma o melhor dos animais. Quando Samuel ouve o balido ali das ovelhas, o mugido dos bois, ele fica estarrecido, porque Deus havia dito: extermine tudo. E olha o que é que Samuel diz para Saul na confrontação do seu pecado. Porém Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor maior prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus tem mais prazer no sacrifício e no holocausto ou na obediência à sua palavra? Essa é a questão de Samuel. Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender à palavra de Deus melhor do que a gordura de carneiro. Sabe quem é que está dizendo isso? É alguém que vivia num sistema sacrificial em que o relacionamento com Deus era estabelecido por meio dos animais. Eu ofereço o sacrifício e restabeleço meu compromisso com Deus. Samuel diz: de nada adiantará você oferecer um sacrifício a Deus se o seu coração não for obediente. De nada adiantará a gordura do carneiro, a pombinha, o boi, seja o que for, se a sua vida não for integralmente entregue, obedientemente a Deus. Aí ele continua no versículo 13 de 1 Samuel 15: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, destinação é dureza de coração, é como a idolatria e cultos e ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não mais seja rei em Israel. Irmãos, cantar a Deus é ótimo, ofertar na igreja é excelente, falar de Deus é ótimo, mas nada disso é precioso quanto a nossa obediência. Às vezes nós queremos fazer muita coisa para Deus. Lembra que eu falei dos congressos de avivamento? Às vezes nós queremos fogo. A turma tem falado fogo, fogo, fogo. Mas fogo sem obediência é fogo de palha. Porque o que move o relacionamento com Deus é obediência. É entrega de vida total a Deus. É isso que move o cristão no seu relacionamento com Deus. Continuando aí no versículo 3, estamos caminhando aí para o encerramento. Versículo 3: diante dessa obstinação de Israel, diante dessa dureza, Deus diz então: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão por laço. Por que é que Deus fala isso para Israel? Porque olha o que ele diz no versículo anterior, no finzinho: que é isso que fizeste? Essa expressão, que é isso que fizeste, é uma expressão de perplexidade, estarrecimento. Sabe quando alguma coisa muito absurda, muito, como nós diríamos lá em São Paulo, muito fora da casinha, muito, muito sem noção, acontece, você põe a mão na cabeça e fala: absurdo, o que é isso? É essa a expressão que Deus está usando. O que foi que Israel fez? Eu simplesmente não consigo acreditar. Uma aliança inquebrável, um testemunho histórico da presença de Deus, e ainda assim vocês abriram mão de mim e caíram na prática do pecado. Por causa disso, não tirarei essas nações do meio de vocês. Aqui nós temos aquele princípio de Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz: de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso ele colherá. Sabe qual é o contexto de Gálatas 6? Pecado. Prática do pecado. Porque aquele que semeia da carne para a carne, da carne colherá as suas desgraças. Aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá as suas virtudes. Irmãos, isso é fato. Se eu semeio pecado, eu colherei as amarguras do pecado. Lembra das brechas de ontem? O que é que Israel está colhendo no capítulo 2? As desgraças do capítulo 1. Queridos, isso será com as nossas vidas. Se você tem praticado pecado obstinadamente, em que você já nem pensa, conversando com alguém ontem, falando exatamente dessa luta do pecado, a pessoa, acho que foi até o Jabesmar antes de ontem, que ele falou dessa tolerância ao pecado, em que na primeira vez em que vamos cometer, o nosso coração acelera, porque nós sabemos que estamos fazendo algo errado. Mas à medida que o pecado começa a se tornar próximo a nós, nós começamos a nos tornar íntimos com o pecado, o coração deixa de bater mais forte, a mão deixa de suar, eu já não trato mais aquele pecado como tão pecado assim, eu já não luto com tantas forças contra esse pecado, porque agora ele já é natural a mim. E sabe o que é que eu colherei da minha vida? Pecado. Porque se você planta milho, você colherá milho. Esse princípio de Gálatas 6 é a chamada lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Capítulo 2 de Juízes, do capítulo 3 em diante, é o povo colhendo o que plantou. Irmãos, se nós temos pecado contra Deus, se nós temos plantado mentira, se nós temos plantado promiscuidade, se nós temos plantado indiferença com a igreja, seja o que for, nós colheremos exatamente isso nas nossas vidas. Pelo que Deus não expulsou essas nações para que elas fossem um laço em Israel. Não é Deus sendo sádico, não é Deus sendo maldoso, maquiavélico, sabe aquele negócio, a expressão maquiavélica, manipulando o mal? Não. É Deus entregando o povo à própria sorte do pecado. Isso você pode olhar para a sua vida, eu posso olhar para a minha, e nós veremos exatamente isso. As brechas que abrimos se transformam nesses pombos na nossa vida, e no tempo oportuno colheremos essas desgraças. E aí vem e finaliza o versículo 4 e o versículo 5, dizendo que o anjo do Senhor disse essas palavras ao povo, confrontou o povo, acusou o povo, relembrou o povo, e o povo chora amargamente. Essa é a expressão, choro decorrente de humilhação. Não é qualquer lágrima. Essa palavra choro aqui, ela era utilizada no contexto de choro compulsivo. É um choro decorrente de humilhação. Não é que eu derrubei uma lágrima, não é porque eu fiquei triste. Não, eu fiquei exageradamente abatido com algo tremendamente negativo, péssimo, que aconteceu na minha vida. E isso foi o pecado. Então o povo chora amargamente na sua vida, naquele momento. Você já percebeu como o povo de Israel era um povo que chorava? Lembra do chamado dia da expiação, ou Yom Kippur? Um dia no ano em que tudo parava em Israel. Tudo, absolutamente tudo. Ninguém podia fazer nada, porque tinha que oferecer o sacrifício e chorar o dia inteiro por causa da desgraça do pecado. Para mim isso é um negócio muito difícil, porque nós estamos numa cultura que não valoriza o choro, não valoriza a expressão do sentimento. Já percebeu que nós perdemos a capacidade de chorar pelo pecado? Percebeu? Você percebeu que nós vivemos a época dentro da igreja que incentiva o pecado, que te ensina a viver com o pecado? Eu lembro uma vez de uma reportagem com um líder de jovens cristão numa revista, dizendo o seguinte, e a foto era dele segurando um preservativo, uma camisinha, dizendo: não digo para os meus jovens não fazerem sexo antes do casamento, digo para eles tomarem cuidado. Vivemos a época do cristianismo, de um pastor que conversou pessoalmente comigo, dizendo o seguinte: a nós montamos uma reunião de jovens tão parecida com um barzinho, para que o não cristão, o visitante, não perceba muito da transição do mundo para a igreja. Esse é o mundo evangélico no qual nós estamos inseridos, que banaliza o pecado, suaviza as consequências, barganha as implicações do mal. Irmãos, infelizmente perdemos a capacidade de chorar pelo pecado. Talvez não chorar literalmente, derramar lágrimas, mas sentir o peso do pecado, levar a sério as consequências disso. A gente brinca, tem gente que conta a vantagem do pecado, já viu isso? Já vi demais, gente que conta a vantagem do erro que cometeu e conta como se fosse a coisa mais engraçada, mais agradável, mais atraente do mundo dentro da igreja. Conheci um grupo de jovens que alguns deles combinavam entre eles na igreja para irem juntos para um motel ali na cidade de São Paulo. Gente que brinca com o pecado. Talvez você fale, eu não faço nenhum desses absurdos, mas também foge do peso do pecado. Irmãos, temos que resgatar o que diz Provérbios 28, versículo 13 e 14. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e as abandona alcançará a misericórdia do Senhor. Irmãos, não adianta reconhecer que é pecador e não abandonar o pecado. Eu costumo dizer para os meus jovens que a diferença, a distância entre o sucesso e a derrota na luta com o pecado não é reconhecer esse pecador, mas é lutar e abandonar o pecado que se reconhece ter. Essa é a diferença. Eu e você somos pecadores. A grande questão é: temos confessado e abandonado? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, Paulo diz que há uma tristeza promovida por Deus de consciência do pecado que produz arrependimento. É exatamente isso que o texto aqui de Juízes está falando. Uma tristeza que produz arrependimento. Eu me entristeço por causa do pecado cometido. Eu não brinco, eu não barganho, eu não relevo, eu não tiro sarro. Eu trato com o devido valor porque eu pequei contra o meu Deus. Eu invalidei a minha aliança com Ele. É não suavizar. Como uma vez, um dia eu chego em casa, encontro o Tiaguinho, nosso filho, chorando. E o Tiago lá chorando muito. Na hora eu fui para o Lucas e falei: Lucas, o que você fez com o Tiago? Ele falou: rapaz, veja bem. E o Lucas é bem assim: veja bem. Eu estava com o meu braço esticado e o Tiago veio e bateu a cabeça no meu braço. Claro, não foi o braço dele que veio ao encontro da cabeça. Mas já percebeu que nós distorcemos muitas vezes para não assumirmos o devido peso do pecado? Irmãos, avivamento acontecerá na minha e na tua vida se nós reconhecemos que nós pecamos. Precisamos confessá-lo e abandonar esse pecado. E aí o versículo 5 termina dizendo: por isso chamaram aquele lugar de Boquim, porque reconheceram seu pecado, se humilharam diante de Deus e sacrificaram diante do Senhor. O sacrifício era o restabelecimento da intimidade com Deus. Irmãos, eu quero incentivar todos nós agora exatamente isso. Olharmos um pouquinho para dentro de nós mesmos, identificarmos pecados não tratados, pecados não resolvidos, pecados que tão habituais, que já são nas nossas vidas, alguns às vezes até agendados, nós simplesmente não mais dimensionamos as suas implicações. Deus abençoe, nunca invalidará as suas aliança essa assumida com Jesus na cruz do Calvário. Mas eu peço ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Perdoe a nossa indiferença para com as suas ordens, a nossa desobediência. Aquelas atitudes conscientes de que estamos fazendo errado por não valorizarmos, não reconhecermos a tua autoridade sobre nós. Pai, nos livre desse pecado. Perdoe-nos, ó Deus, e ajude cada um aqui na luta contra este pecado, para que não nos acostumemos com ele, Não o toleremos na nossa vida, porque temos a plena certeza, e a tua palavra diz que a cada pecado a nossa intimidade contigo é quebrada. Deus, por isso eu te peço perdão pelos nossos pecados, para que o Senhor santifique as nossas vidas, para que o Senhor perdoe a nossa arrogância que quer viver contra o Senhor e à parte do Senhor. E Deus, ajude-nos a retomarmos essa sensibilidade do choro pelo pecado. Talvez não um choro literal, mas a profunda tristeza que produzirá um arrependimento em nossas vidas. Livra-nos, ó Deus, dessa indiferença. E abençoe todos nós aqui, para que neste mundo que banaliza o mal, suaviza as consequências do erro, distorce as tuas ordens, que nós sejamos referenciais da santidade e da aliança contigo. Pois oramos em nome de Jesus, o Senhor da glória, o Rei eterno e supremo, que morreu na cruz por nossos pecados. Amém.